Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Um dos mais importantes empresários da gastronomia paulistana, ele nasceu na pequena Encantado, cidadezinha de menos de 20 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. O sonho era até modesto, ter uma lanchonete, e ingressou no mundo da gastronomia fazendo sucos num posto na beira da estrada. Depois atendeu romeiros em Aparecida e passou pelo Rio de Janeiro, antes de voltar a Rio Grande, dessa vez na capital, onde comprou a Fogo de Chão, que foi um case de sucesso no mundo do churrasco com a internacionalização nos Estados Unidos. Fez fama, fortuna e passou o negócio adiante. Mais recentemente, reinventou o conceito de rodízio ao adquirir a NB Steak, antiga na Brasa, também em Porto Alegre. No espeto, até recentemente, rodavam só a picanha e a fraldinha. Os demais cortes iam em bifes à mesa. Em tempos de coronavírus, passou a vender também grelhados em delivery e carne congelada. É sócio ainda da rede de tratorias Maremonte. O nosso convidado deste episódio é o empresário e especialista em churrasco, Harry Kozer. Muito bem-vindo, Harry.
Oba, obrigado, Arnaldo. Prazer sempre estar com você, mesmo à distância.
Pois é, né? Agora temos que ficar cada um num canto, não tem jeito. Para começar, eu queria saber o seguinte, como é ser um empresário de vanguarda num setor que terá que se reinventar completamente? As pessoas estão sempre esperando um posicionamento seu nesse segmento?
Eu acho que sim, e não é agora que a gente vai estar, não vamos estar nos reinventando agora. Eu acho que todo o setor de gastronomia vai passar por um processo, ele vem sempre se reinventando de tempos em tempos. Eu acho que nas outras conversas que nós tivemos, a gastronomia anda mais ou menos igual à moda, ela tem que se adequar e se adaptar aos tempos e aos novos tempos continuamente. Agora eu acho que foi mais um choque e as coisas que estavam previstas para acontecer nos próximos 10, 15 anos, talvez aconteçam todas elas agora meio na volta, na retomada e nos próximos 18 ou 24 meses. Então, acho que é isso que eu estou olhando no mercado, que vai, as coisas que tinham que ser feitas vão ser feitas agora.
Mas você não acha, Ri, que teve uma mudança mais profunda dessa vez? Vai exigir essa transformação mais profunda? Porque quando eu digo de reposicionar, é que tudo foi impactado como nunca havia acontecido antes, né? É algo inédito.
Não, mas aí não é só na restauração, é a economia inteira, no mundo inteiro, vai ser impactada de uma forma e as pessoas vão rever o que elas continuam fazendo do modelo antigo e o que eles vão fazer do novo. Hora que começar a ter, eu não sei se isso vai ser, esse vírus, vão achar a vacina daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 2 semanas, ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos. Muitas das doenças que estão aí, não descobrimos as curas, mas temos coquetéis e a vida continua. O que eu acho da restauração? Quando eu fui para o Japão, às vezes que eu fui para o Japão, já era normal lá todos que manuseavam qualquer alimento, estarem de máscara, luva, essas coisas normais. Nos restaurantes nossos do Brasil, isso você via, na cozinha, não, menos máscara, mas luva, todos esses detalhes, e onde dava para usar, porque se você for mexer com fogo, com calor, você não pode mexer com luva, isso pode ser problema para você. Mas as cozinhas já tinham essa estrutura de funcionar. Eu acho que isso vai expandir mais para a área de serviço também. Esse negócio do distanciamento, eu acho que é no começo, a hora que tiver uma cura para o vírus, uma coisa, o distanciamento encolhe, não, porque as pessoas gostam de estar próximas das outras, elas não gostam de estar longe.
O distanciamento encolhe, eu gostei. Uma visão positiva.
Então, eu acho que a experiência da restauração, ela não vai acabar, ela vai continuar. Ela pode ter um tempo, um intervalo aí, mas a experiência, nós sempre andamos experiência, os conceitos novos, a experiência de ser no restaurante, de você ter um serviço diferenciado, de uma proposta diferente dos outros, e isso vai continuar, ele pode fazer umas curvas, mas vai continuar e vai se adequar às novas normas de higienização, de estrutura. É, acredito que o restaurante como os nossos não tem muito que criar na estrutura, porque a estrutura já era muito boa, já seguia todos os códigos dos municípios, com as nutricionistas, com tudo. Então, muitos dos cuidados já são práticas normais, né? É, quando você pega normas e procedimentos, você vai mexer em algumas coisas, mas não... A essência acho que não muda muito, não.
E aí, você tem acha que existe um modelo para os restaurantes a partir de agora? Ou você está dizendo do seu que não muda muito, você não vê esse processo de transformação, né? Digo, de uma maneira geral para o setor?
Eu acho que o que veio, nós, em 30 anos, a NB está fazendo 30 anos esse ano, né? Está programado até uma comemoração em outubro. Nesses 30 anos, ela nunca tinha feito delivery. E ela tinha feito alguns eventos fora, e fora disso ela não fazia. É, eu acho que o delivery veio para ficar. A gente está há 40 dias fazendo delivery, ele tem uma subida constante, semana a semana. Então, quando nós voltarmos ao normal, provavelmente o delivery não vai embora, ele vai ficar. Então, já é vai agregar alguma coisa, um conforto a mais para o cliente. Eu não quero sair, quero que chegue. E nesse delivery das carnes prontas, também nós temos as carnes porcionadas e congeladas. Se o cliente vai ligar, está ligando, a gente manda entregar a carne pronta para ele. Isso eu acho que vai ampliar. Ele está ampliando semana a semana desde que nós começamos e eu acho que vai ser um bom posicionamento lá na frente.
Quanto a essa ideia de que o setor da gastronomia tem que se reinventar o tempo todo, como é a moda que você disse, eu concordo plenamente. Nesse sentido, numa entrevista que você me deu um par de anos atrás, você disse que o NB Steak fazia o casamento perfeito entre dois mundos, o espeto corrido e o à la carte. Como que veio esse seu insight? Porque você criou um novo conceito. Você que veio do rodízio, você transformou essa forma de serviço. Como foi isso?
Eu acho que isso, se eu tivesse imaginado o que ia acontecer hoje, eu nunca teria acertado tanto quanto acertou agora. Nós formulamos, lembra que eu falava que era a terceira onda?
Muito antes.
Nós formulamos há uns anos à frente. Então, eu acho que isso foi um preparo muito bom para a equipe, porque a gente eliminou o buffet de saladas, a gente deixou só os pratos empratados. Tanto que agora, nessa remodelada, ficou muito fácil para fazer, porque a gente conseguiu andar apresentar aquilo que eu queria fazer, para não deixar as coisas esfriarem, para ter a porçãozinha certa em cada prato. Eu vou fazer como se fosse um menu de degustação. Acho que nós estamos, de novo, um pouco à frente do nosso tempo.
Como eu sempre notei, você é um homem avant-garde, né? Na frente do seu tempo mesmo, e conseguiu criar esse conceito. Mas eu queria saber, do seu ponto de vista, né, os rodízios de carne tradicionais, que não sejam NB ou qualquer outro tipo de rodízio de comida, seja sushi ou qualquer outra coisa, você acha que vão ser impactados com mudanças? Elas vão ser necessárias?
Algumas mudanças não, vão ter que ter alguns cuidados. Eu nem chamaria de mudança. O conceito ele continua, mas vão ter que ter os cuidados. Os cuidados necessários são o quê? Aquele negócio do quando vai pegar alguma coisa no buffet, em vez de ele estar pegando, alguém vai ter que estar dando para ele, talvez. O que que possa ter aí? Ele ter uma luva antes que ele pegue o talher, essas coisas. Mas nessa fase ainda que está na contaminação. Quando achar a cura, já muda. Volta a ser o normal, mas nessa fase, vamos chamar de fase transitória, eles vão ter que ter alguns cuidados. Então, tem uma proteção que a pessoa que vai dar uma máscara para a pessoa antes dela ir se servir. Então, acho que tem que ter máscara para se servir, vai ter que ter uma luva para pegar os apadores, aquela luvazinha que a gente usa para fazer, mexer na comida, que é uma de plásticozinho bem transparente, que ela é descartável mesmo, você usa uma vez e rapidinho já joga fora. Não é aquela luva cirúrgica que eu acho que ela contamina mais do que protege, porque ela é meio porosa, né? Então ela passa para frente as coisas. São adaptações que eu acho que todo mundo vai ter que fazer. Cada um vai fazer uma boa parte. Eu só tenho medo que isso vá tudo para a legislação e a legislação ingesse de uma tal uma forma que as pessoas não consigam trabalhar ou que elas não consigam ter e que tudo vire multa, né? Então, eu acho que isso desencadearia um processo que inviabilizaria muitos dos restaurantes existentes hoje. Então, acho que na hora de formatar, na hora de normatizar isso de como vai ser a retomada, nós temos que ter cuidado para não exagerar nas nossas... Nós no Brasil temos mania de exagerar com tudo, né? Então a gente coloca uma CLT que tem uma Bíblia, dificilmente alguém consegue conduzir com tudo. É, quando se coloca em normas sanitárias, só vai aumentando e chega uma hora que você não consegue produzir. Eu acho que cada um tem que ter o bom senso, os nutricionistas têm que ter o bom senso de avaliar diariamente, ver como é que está dentro do restaurante e elas aprovarem aquilo que está sendo feito. A maioria dos restaurantes grandes tem nutricionista. Quem não tem vai ter que contratar uma consultoria e dê como um selo, está vistoriado, está certo, está funcionando, como já é hoje na parte de saúde de cada município. Então tem que ser a lei do município com mais um adendo, mas esse adendo eu acho que eu não passaria. Eu peguei o da Suíça para dar uma olhada e da Itália, o que eles estão fazendo agora lá, e são 5 ou 6 itens, não são mais que isso. É distanciamento entre as mesas. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa, na Florida aprovaram essa semana, é distanciamento entre as mesas, cuidados com higiene, máscara e asepsia de álcool gel na entrada, e o tapete, que a pessoa passa em cima do tapete e limpa aquele tapete que você coloca um clorofina, essas coisas, cloro, a solução clorada, e aí já limpa o sapato quando entra. São coisas simples, eu não colocaria mais do que 5 itens a mais do que já tem na legislação sanitária. Porque, caso contrário, vai complicar muito. Eu acho que ventilação, perfeito, deixar as portas abertas, perfeito, janelas abertas, acho bom. Agora está um frio lá fora, agora São Paulo fica frio nessa época, você não vai conseguir trabalhar com tudo aberto. Então tem que pensar nisso, o conforto, tem que ser dentro das coisas. Tem que reciclar? Tem. Então recicla de manhã, quando não tem cliente, depois tem que ter o bom senso em tudo, para que não ingeste todo mundo de uma maneira que a gente não consiga trabalhar.
Aí, e como ficaram os negócios hoje diante da questão trabalhista? Como que você procedeu nesse momento?
Trabalhista e mandaram a ordem, a gente fechou todos os restaurantes. No primeiro mês ficamos todos fechados, não tínhamos delivery, não tínhamos nada. E aí, 15 dias depois, a gente começou a lançar o delivery, lançamos o delivery numa loja, foi na loja do JK e na loja do Campo Belo do Maremonte. E aí expandimos o delivery hoje para Faville, que foi para Porto Alegre também. Na semana que vem, mas é só a semana que vem que vai entrar, essa semana entra o Campo Belo e a semana que vem entra a Faria Lima. Então, aí, a partir, até o final do mês, início de junho, todos os deliveries do NB passam a operar em todas as lojas, e aí já temos uma pré-organização para retomada.
E os funcionários ficaram de férias? Como que você procedeu?
Os funcionários, a gente deu, logo no dia 17 de março, a gente fechou todas as unidades dos shops e tudo, foi quando terminou, né? E algumas no dia 23, no interior. Demos férias de 15 dias para todos. Aí, quando eles voltaram, nós fizemos 300 deles que estão naquele part-time, a gente paga 30% do salário e 70% o governo está bancando eles, então eles têm como se sustentar dentro. Os que a gente acha que não vai usar na retomada são os que estavam em contrato de experiência, as pessoas que estavam em treinamento para as novas lojas, aí esses aí a gente tirou, indenizou, né? Porque qual foi o acordo? Vamos indenizá-los, todos estamos pagando isso em 4 vezes, a rescisão dos contratos, e aí eles já vão para o seguro-desemprego. Então, qual foi a preocupação? A nossa grande preocupação sempre foi gente. A gente demora muito tempo para treinar, muito tempo para posicionar eles, para passar o conhecimento. Então, eles foram, até dezembro eles têm um ganho que ninguém vai passar necessidade. E essa foi a nossa preocupação. E aí, nessa retomada, a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente espera que a gente chame de volta essas pessoas que a gente teve que tirar. E só com essas que a gente ficou mais ou menos com entre 15 e 20 pessoas por cada loja, elas não vão dar conta. Logo depois da abertura, a gente tem que chamar de volta. Então, passamos para o delivery essas 15, 20 pessoas que nós temos em cada loja, e depois a gente vai chamar de volta todo mundo que a gente precisar. Porque é um desperdício de investimento. A gente investiu nessas pessoas muitos anos, muitos, em cursos, base, idiomas. Então, na hora de fazer isso, a gente ficou bem... O que a gente faz, faz, não faz, faz, não faz, mas é sobrevivência. Para você ter uma ideia, a nossa folha de pagamento gira em torno de 3 milhões de reais. Se eu não faço isso, eu não tenho fôlego para chegar talvez até agosto, setembro, outubro, quando nós tivermos que chegar aí. E eu acho que se a gente for se endividando mais, a retomada vai ser mais complicada ainda. A questão é quanto menos dívida você tiver na retomada, mais fácil você vai conseguir arrancar o negócio de novo e chamar as pessoas de volta.
Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu queria entender de você como foi ter ganho o título de campeão na categoria rodízio, em Veja São Paulo Comer e Beber, 10 vezes pelo Fogo de Chão e outras 5 vezes com o NB Steak, a última delas no ano passado. Você, além de tudo, é um colecionador de prêmios, né?
Pô, é uma satisfação muito grande porque é o reconhecimento do trabalho. Mas também, junto com isso, vem uma responsabilidade. E todas as vezes, todos os anos, quando a gente ganha, o meu primeiro passo é naquela semana, eu passo em todas as lojas, falando com todos os colaboradores, da responsabilidade e do voto de confiança que todos que votaram na gente depositaram na gente. Então, seria uma grande decepção se a gente não conseguir melhorar para o próximo ano e evitar as falhas que a gente tem. Então, a gente faz como um Six Sigma, que é menos erros para cada tempo. Então, cada ano a gente tem menos chance de errar. E essa preocupação é que a gente leva para o time todo ano, desde que começamos a ter essa exposição no mercado e essa posicionamento, a gente agregar alguma coisa ao nosso cliente, à gastronomia e ao nosso time também, mostrar para eles que estão tendo reconhecimento desde que eles façam o trabalho e tenham uma dedicação e queiram fazer um aprendizado. Eu falo muito com o time o tempo todo nas reuniões que a gastronomia passou por tudo na vida, desde as tabernas até hoje, ela passou por tudo. E é um segmento que vai existir para sempre, desde que a gente vai, mesmo nesse caos, nesse problema que estamos vivendo agora, tenho certeza que pós vai sair fortalecido. As pessoas vão fazer as coisas melhor, com mais cuidado, com mais normas sanitárias. E é isso que o prêmio, acho que dá essa responsabilidade para a gente. Ele dá a alegria de você ganhar, mas no dia seguinte você tem a responsabilidade de fazer com que o time se prepare para... Não pode o cliente ir lá e ver que isso não é verdade, que isso tem alguma insegurança para o cliente. Tem que fazer o esforço para que transmita exatamente isso para o cliente. Essa é a nossa maior preocupação.
Em 2007, ou seja, 13 anos atrás, eu escrevi o seu perfil para a capa da Veja São Paulo. Na época, você ainda era dona da Fogo de Chão, vendida 4 anos depois, uma negociação milionária para o Grupo GP na época, né? E muita coisa mudou nesse período. Você já falou um pouco dessa responsabilidade, ganhar não sei o quê. Agora, do seu ponto de vista de observador privilegiado e que você viaja muito e tudo, qual foram as coisas mais significativas para você de transformação na última década na gastronomia? O que mais te chamou a atenção nesse período pré-pandemia?
Primeiro, no passado a gente não tinha o produto. E não se faz comida boa sem um produto de primeira. Então, a indústria, com a consolidação, conseguiu colocar nas mãos de todo mundo um produto excepcional. E eu acho que a maior transformação estava em curso, que era valorizar o pequeno produtor e ter o produto e mais próximo de você. Então, acho que era a grande transformação que ia no caminho de valorizar o pequeno e o médio, e você ter um produto diferenciado e exclusivo, entre aspas, seria um produto exclusivo, porque é você que está ajudando ele. Então, acho que essa transformação que estava vindo, e eu tenho medo que a gente volte para trás um bom pedaço agora, desses próximos dois ou três anos, que vai se perder muito desses pequenos fornecedores, que eles talvez não tenham recursos e vão sofrer um baque muito grande para se reposicionar de novo no mercado.
Então, a qualidade da matéria-prima foi o que mais chamou a atenção.
Nos últimos 20 anos, principalmente na parte da carne, a qualidade que a gente conseguia comprar e também o armazenamento, o sistema de resfriamento, tudo... como o produto chegava na frente do cliente. Ele teve uma evolução fantástica. E aí era esse segundo passo que estava na finalzinha aí, que era valorizar os menores, agora eu acho que vai apanhar um pouquinho nesses próximos tempos.
E por que você decidiu entrar no ramo da cozinha italiana, da culinária italiana, com as trattorias Maremonte?
Eu não decidi nada. Foi uma coincidência. Eu tinha um amigo, e tenho um amigo, não tem um amigo que é de um fundo de investimento, e o pessoal que era do Maremonte, eu conhecia, e eles estavam com problemas sérios para fazer a gestão da expansão e dos controles, e aí pediram se eu tinha alguém para indicar. Aí eu indiquei o BR Oportunis na época, e o BR Oportunis foi lá e comprou 30% da empresa para arrumar. Mas no dia que eu indiquei, ele falou: eu só vou fazer esse negócio que você está pedindo, mas se não der certo, você vai ser obrigado a pegar comigo, tá? E como nós somos muito amigos, eu e o Carlos, ele hoje, inclusive, ele faz parte do conselho da MDR, que é o grupo dos restaurantes nós, sempre fomos bastante amigos há muitos anos. Na hora, chegou na hora, ele não deu certo, e ele me chamou para resolver e aprimorar. E eu acabei entrando no negócio para estruturar melhor e juntar, mas não era a minha ideia. A minha ideia era o NB e continuar. E aí, por coincidência, entrou o Maremonte também junto, reestruturamos eles, tinham 3 lojas naquela época, reformulamos os cardápios, reformulamos o conceito, e aí ampliamos para até 12 lojas, que agora deve dar uma enxugadinha de novo para voltar para 8 ou 10.
Você é a melhor definição para mim de self-made man. O que você recomenda nesse momento, mesmo com todas as dificuldades atuais, para as pessoas que sonham em empreender no campo da gastronomia? Como elas devem agir? Que cuidados que elas devem tomar? Acredito que sejam maiores agora.
Eu acho que o sonho de entrar na gastronomia agora, se ele tem, ele tem que adiar pelo menos por uns 18 meses. Eu acho que não é a hora para entrar agora. Pode ser uma grande ideia de entrar, mas o risco é muito grande. Para os que já existem, porque eu digo que o melhor jeito para sobreviver é tentar fazer o mínimo de dívida possível. Porque a dívida, daqui a pouco o juro começa a subir de novo, eu já vi nessa caminhada, muitas empresas ficaram pelo caminho, porque você endivida há pouco tempo. Na época da Dilma, o juro estava 5%. Daí a pouco, o ano, 18 meses depois, o juro já estava 15 de novo. Quem estava tomado de dinheiro a 15, o juro foi para 30 o ano e afundou mais rápido ainda. Eu acredito que agora vai acontecer a mesma coisa. Tem que ter cuidado com o dinheiro que vão pegar, se é realmente para se sanear e não ficar com dívidas elevadas. Ficar com dívidas elevadas e o juros daqui 2 anos subir de novo, você não consegue pagar aí, você, em vez de morrer agora, morre daqui 2 anos. E aí morre com uma dívida maior. Então, acho que são os grandes cuidados, é cuidar do caixa e cuidar do endividamento da empresa.
Você, embora tenha membros da família nos seus negócios, você sempre se declarou fã da meritocracia. Como funciona a administração da C-Holding?
A C-Holding é o contrário, que é da família só. Então, ela está aqui, depois nós criamos nos restaurantes a MDR. A MDR é uma empresa, uma SA, onde nós temos um conselho. Os conselhos sou eu, minha irmã, que está lá em Porto Alegre, meu cunhado, e aí tem uns externos, o Miranda mesmo do conselho externo, e aí tem um comitê de outras pessoas que a gente avalia todos os processos que tem lá. Então, nós ficamos no conselho e não no operacional da empresa, e a gente só dá a direção, os executivos, que são todos eles sócios de algumas participações da MDR, e aí isso é o Gilson, o Carlos, a Regina, o Rodrigo, eles tocam a operação dos restaurantes todos, e a gente tem um encontro semanal, agora com esse caos tudo, a gente tem todo dia às 9 horas da manhã um bate-bola, então participa o pessoal do conselho e eles apresentam o que vão fazer, a gente só aprova, e o da direção nova que tem que fazer. Então, ele é 100% profissionalizado, auditado, né? Deloitte faz auditoria anual de estudo, aí nós temos uma auditoria interna com todos os processos, e criamos até um escritório paralelo que cuida disso, que é um escritório que presta serviço para nossas empresas mesmo. Nesse escritório, nós temos toda a parte de gestão. Então, além dos sistemas, melhores sistemas do mundo, SAP, ADP, nós temos jurídico, contábil, pessoal, marketing, tudo integrado nesse escritório. Esse escritório ele presta serviço para todos os restaurantes. E é aí que está, eu acho, que a alma do negócio, a dinâmica, a rapidez de como ele funciona, os controles de como ele tem que funcionar. E é muito rápida a decisão. A decisão é tudo de no mesmo dia, faz a reunião de manhã, ela é executada no dia seguinte, já tem que estar pronto. quem é que vai cuidar do juiz, quem vai cuidar do contrato, quem vai cuidar disso. Então, essa expertise, que a gente já também está pensando em levar essa expertise no segundo semestre, na retomada, para os restaurantes menores que não têm essa estrutura, talvez eles precisem disso. A gente está pensando em fazer disso uma consultoria que a gente vai começar a fazer para diversos restaurantes, que talvez a gente ajude muita gente a sair dessa retomada e a gente sair junto. Talvez a gente consiga fazer um novo business aí nesse negócio.
Ou seja, mais um insight aí muito interessante que pode beneficiar muita gente, né? Eu queria mudar de assunto completamente, que é o seguinte: de onde surgiu a sua paixão por esquiar? Aliás, você teve um acidente grave em uma pista. Lembro que quando a gente gravou o episódio do Masterchef em 2017, você ainda estava se recuperando. Você voltou a esquiar?
Voltei. Voltei pelo seguinte.
O cara é decidido.
Não, é assim. É a mesma coisa que um piloto. Se um piloto caiu o avião uma vez, ele vai parar de pilotar? Não. É uma coisa que você gosta. O que você vai fazer? Você não vai mais arriscar. Então, no ano passado a gente foi, e nesse ano também. Com a família, a gente foi. Eu fiquei 2 anos sem, até fortalecer tudo de novo, refazer músculo, refazer tudo o que fazer, e voltamos esse ano passado. Esses últimos 2 anos fomos de novo. Você vai só ter mais cuidado, vai andar nos lugares mais tranquilos. Virou um negócio, não um esporte radical, mas sim um prazer de você fazer com mais cuidado. Então, eu acho tudo, a idade, limitações vão chegando, você tem que ir se adaptando àquilo. Mas eu não ia desistir, se tem uma coisa que eu gosto, eu vou continuar com ela. Foi a mesma coisa, quando vendi os restaurantes, eu gostava dos restaurantes, era o meu jeito de voltar para os restaurantes de novo. As coisas que você gosta, as coisas que te dão prazer em fazer, parece que não fica mais leve na hora de carregar.
Qual é o ponto ideal da carne? Todas as carnes têm o mesmo ponto ou varia muito?
Não, tem as carnes que são de longa cocção, então são sempre... tem que aproveitar ao máximo a quebra das fibras, a absorção da gordura, para que elas fiquem melhor. No nosso caso, o leitão que é feito assim, o briste, a costela gaúcha, tudo com baixa cocção e lento, para que ela absorva melhor. Então, essas têm um ponto. Eu acho que as carnes suínas, todas elas têm que ser bem passadas e têm que ser longa cocção. Frango tem que ser longa cocção também, mesmo que for o galetinho que a gente serve, para que ele absorva e vá pegando os temperos, tanto no tempero quanto na hora de assar, bem mais devagar. E as carnes de sangue, eu chamo que as carnes que vão para a grelha, essas têm que ser em choque rápido, muito rápido. Muita caloria, a gente tem lá 400 graus de caloria, 500, sela, e aí só puxa para uma distância maior, para 180 graus, para que ela esquente por dentro. E aí todas elas, é o ponto que eu falo, quem manda, quem gosta, quem é o ponto, é o cliente. Se o cliente gosta bem passado, nós servimos, se gosta do ponto, a gente serve. Quem dá ordem, isso é o cliente. Onde o sabor fica melhor, cada uma tem um gosto. No meu gosto, sempre do ponto para mal, ela vai ficar, vai ter todos os sabores. Se ela for muito mal passada, também ela não deu o sabor do assado. Então, tem as pessoas que gostam dela quase fria. Eu acho que esse ponto, você ainda não atingiu o sabor da carne certa. Mas do ponto para mal, ela está perfeita, todas as carnes de sangue.
Churrasqueiros de plantão, uma lição de como se comportar diante da grelha. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. É mais fácil vender churrasco para brasileiro ou para americano?
Americano.
Como é ter um concorrente como o próprio irmão e ex-sócio Jair Kozer?
Ele não é concorrente, é um puta parceiro, um grande homem de negócio. Ficamos juntos 30 anos, foi uma época maravilhosa que nós vivemos juntos. E ele está conduzindo o negócio dele, nós estamos conduzindo. Eu acho que nessa época que os filhos cresceram, foi bom essa separação para os dois, foi um crescimento bom para os dois. Eu acho que tem a hora de fazer a coisa certa na hora certa. Foram 30 anos fantásticos, não dá para reclamar de nada.
Qual ou quais os concorrentes você mais admira?
Eu acho que os que têm uma maior longevidade, para mim, têm o meu respeito. Todo mundo que atravessa 10, 20, 30 anos... Hoje mesmo eu recebi um do Peter Luger, que sempre foi uma referência minha de Nova York. E depois de 123 anos, pela primeira vez, ele vai fazer delivery. Então, quando eu recebi isso, se adaptando a uma época, eles também agora. Então, todo mundo, que eu sempre trabalhei para que tenha longevidade. As empresas feitas para durar. Quando eu li o livro do Jim Collins, Feita para Durar, eu baseei sempre o nosso negócio, os nossos restaurantes, no longo prazo. Então, todos. Tenho o meu respeito, todos que passam de 10 anos, 20 anos, tenho o meu respeito, fizeram algo que em prol da gastronomia, em prol da sociedade, e melhoraram a vida de muitas pessoas que trabalharam com eles.
Com qual concorrente você nos dirigiria uma picanha?
Poxa, eu tenho uma confraria que são donos de restaurante, que a gente nos reuníamos, estou com saudade dela, todos os meses, eram 15, 20 pessoas cada dia num restaurante deles. Eu tenho saudade desses dias, cada um contando as suas histórias, nossas alegrias, as nossas viagens. Fazia uma viagem anual para gastronômica, era para beber e comer. Todos eles devido à mesa. Eu gosto de bastante gente à minha mesa. Então, nós tínhamos lá pessoal da massa, pessoal da carne, o pessoal do japonês, italiano, esses encontros eram fantásticos. Então, dividir a mesa e somar experiências. Eu me lembro que a última reunião nossa foi em novembro, e por coincidência foi no dia do aniversário do Zé Gaib, lá do Dinhos, e eu fiz uma homenagem, ele veio no meu restaurante. Então eu fiquei muito feliz que o aniversário dele foi no NB da JK, e que é tem 50 anos de mercado, que tem o meu respeito de atravessar todas essas crises, e é muito bom falar com ele e ver o que ele passou.
Você já enfrentou algum tipo de protesto presencial ou virtual por servir carne?
Protesto, alguma coisa. Eu participo até do conselho de uma entidade muito bacana, que é o Onça Safari, que é proteção às onças do Pantanal e do Brasil, né? O Mário, que toca esse projeto, ele é um ex-piloto de Fórmula 1, e é fantástico o projeto. Quando a gente começou a apoiar ele lá atrás, e ele lançou a cerveja, e nós colocamos restaurantes, e aí fez os eventos dentro do NB, aí teve algumas pessoas que começaram a protestar como é que alguém da carne estava protegendo a onça. Mas foi muito pouco, coisa assim de duas ou três pessoas, e acho que serviu como alerta, porque nem todo mundo pode entender o que a carne pode fazer, e tem que ver o lado positivo, o que cada gestor de cada marca, do que ele faz, pode fazer em prol de outras coisas que poderiam ser destruídas, e não são, né? A gente preserva.
Como você vê o avanço vegetariano vegano no mundo?
Eu acho que é uma coisa que vai avançar. Hoje eu acho que é 1%, mas deve avançar. Talvez ele volte um pouquinho agora por causa desse caos, mas vai avançar. Daqui 20, 30 anos, nós vamos ter... Eu me lembro que há 30 anos, 40, acho que eu te contei essa história. Eu comecei a fazer aula de inglês, a minha professora, ela é vegetariana. E aí, ela tinha morado em Londres e voltou com a ideia de fazer um restaurante vegetariano em São Paulo. Naquela época, ela montou o restaurante e, óbvio, quebrou. Aí ela perguntou, o que eu errei? Eu falei, eu errei que você tinha muito pouco consumidor de vegano. De vegetariano. O vegano está igual, ele tem muito pouco consumidor ainda, mas ele está nascendo. Então a indústria está começando a produzir hambúrguer vegano, está começando a produzir algumas carnes veganas, e eu acho que vai aumentar essa população. Mas vamos dizer que aumenta 1% ao ano, ou 1% a cada década, aumentando 1% na população mundial de 7 bilhões é muita gente. Então todo mundo que tiver isso, eu acredito no futuro, logo para frente, todos os restaurantes vão ter um prato vegano, vão ter. Nós mesmos no NB, a gente já colocou uma posição de ter alguma coisa para os vegetarianos e veganos. No ano passado a gente lançou a primeira proteína vegana, a gente fez um mix de cogumelos que a gente não tinha, exatamente para agradar esse paladar. Então a gente tem o palmito grelhado, o mix de cogumelo, as saladas. Eu acho que é meio uma heresia um vegano ir na churrascaria, porque ele vai ver as carnes e as coisas todas. Mas se ele está com amigos aí, ele vai ser servido dessa forma. Então, a gente já está caminhando para esse, suprir essa necessidade, porque eu acho que ele vai ter mais gente no futuro usando isso. Então, vale dos restaurantes se prepararem para isso.
Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, a sessão receitinha. O que sai do caderno do NB Steak ou do caderno pessoal do Arri para os ouvintes do Cozinha do Lorenzato, que, aliás, estão espalhados pelo mundo todo.
Vou dar uma receita bem fácil e que demore, que enche a casa de aroma. Vamos fazer a costela gaúcha. Como é que ele faz? Primeiro compra uma costela boa, né? Que ela seja carnuda, que ela tenha gordura entremeada, porque senão ela vai secar. Coloca numa assadeira, pouquinho de sal, pouquinho de pimenta, rala na hora. Cobre ela com papel alumínio, coloca no fogo a 180 graus, deixa o tempo necessário, uma hora e meia, você pode ir olhando, uma hora e meia, duas horas, tira entre 150 e 180 forno, tira o papel laminado, coloca no grill de cima do forno e deixa só dourar. E aí quando você tira o papel alumínio, o laminado, ela vai dourar e vai enxugar a gordura, ela vai caramelizar. Quando ela carameliza, aí ela fica desmanchando, você vai pegar daquele jeito que a gente faz lá no NB, o pegador sai o osso, ele vai soltar todo o osso até o testor. Quando está soltando o osso, é que ela está perfeita. E aí deixa caramelizar o necessário só no grill em cima, não com tanta potência, pouca potência, senão ele queima. Vai ficar fantástica, você vai fazer uma programação, vai fazer os aperitivos, e em 3 horas você tem uma costela extraordinária para colocar na mesa da turma.
Adoro comida que não dá trabalho, ela vai acontecendo por si própria, bota no forno e você pode fazer outras coisas. Estou com água na boca e não tenho uma costela aqui em casa para meter no forno agora.
Eu vou te mandar essa costela aí.
não faça isso. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio remoto o empresário Arri Kozer. Arri, muito obrigado.
Obrigado a você, você é sempre fantástico com o espaço. Obrigado pela conduta, do jeito que você está conduzindo as coisas que sempre fez pela gastronomia, do jeito que sempre conduziu nesse profissionalismo extremo. Eu acho que poucas vezes teve a oportunidade de falar, quero deixar bem aqui estendido, não só em meu nome, em nome da equipe inteira, que você continua sendo esse jornalista extraordinário. Muito obrigado.
Sou eu que agradeço, viu? E antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo exclusivo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcasts-vgsp. Até a próxima sexta, um abração a todos.